dos Fred com você. Outro show de bola.
Começa agora. Liga do Scratch.
Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo.
Liga do Scratch. Na Rádio Jornal.
Apresentação: Alexandre Costa.
Alô, meus amigos do Brasil. Começa agora o Liga do Scratch, segunda-feira, dia 22 de junho de 2020. Aqui pela Rádio Jornal Recife, AM 780 FM 90.3. Rádio Jornal Caruaru, AM 1080. Rádio Jornal Garanhuns, AM 1210. Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9. Rádio Jornal Limoeiro, AM 660. E Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5. Pela internet, estamos juntos aqui no radiojornal.com.br, também no aplicativo da Jornal. Pode baixar, hein? Tá todo moderno, atualizado, em plataformas iOS e Android. Você acompanha a nossa programação. Você ouve o Liga do Scratch no seu aplicativo de podcast favorito ou no site da Rádio Jornal. Acesse radiojornal.com.br, confira tudo. O Liga do Scratch está no ar.
Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes.
Aí é o som do Queen, né? We Are The Champions, começando aqui em alto nível, nossa Liga do Scratch. Um pouquinho mais aí pra vocês se emocionarem, vamos lá. Vocais Fred Mercury e companhia.
Muito
pesado,
bom, né?
Pesado, pesado. Deixa eu abraçar os amigos que fazem com a gente, o Liga do Scratch. Ah, semana passada eu não estava por aqui, quem esteve foi o Mano, eu estive mais cedo no fórum, aí o Haroldo foi quem tocou aqui com os garotos, o Liga do Scratch, os garotos entre aspas, né, porque Robert já tá com mais de 30,
Robert não,
Pedrinho,
essa história, barba.
É, Pedrinho, essa história de que usava fraldinhas nas copas, já foi eliminada essa história.
Tá com o livro e tudo aí.
É, né? E Lucas... fazia feijoada na Copa de 90, então não tem como dizer que são os garotos
nessa, fazendo. Nessa música, a gente fez uma brincadeira semana passada com o Haroldo, que ele escolheu uma música do Queen. A gente disse, olha, o Bayern vai ser campeão alemão, então próxima semana vamos tocar o Queen novamente.
Pronto, em homenagem ao Bayern. Promessa é, cumprida aqui no nosso Liga do Scratch. Deixa eu abraçar o Marcos Leandro, tá de volta das férias. Não, não, ele não foi pro Himalaia. Não deu. Ué, vai viajar pra onde? Como? Jatinho particular? Só se for.
Só um sonho.
Mesmo assim, chega lá no aeroporto, é parado, né? Se você tem, não tem.
Não,
o voo não é autorizado.
Não pode.
Não é autorizado. Marcos Leandro, tudo bem, Marcos?
Tudo bem, Xande. Um abraço pra você, Pedro, Lucas, Robert, amigos da Rádio Jornal. Saudade, né? Nem que eu quisesse, né? E pro Himalaia não podia, realmente. Fui em casa mesmo, com as meninas, minhas filhas, com o André. E tentando, né? Tentando... viver umas férias diferentes, foram as férias diferentes, mas é bom estar de volta, né? Um dia especial também, aniversário do meu pai, então nós parabéns aqui ao vivo para ele, né? Esse dia.
Diga o nome dele.
Marcos também.
Marcos também.
Inclusive estávamos
ontem. A mesma coisa. É, lembra do Pedro que a gente falou? O Pedro disse assim, eu quero para mandar os parabéns pro meu pai. Eu disse, aí falou o meu pai duas vezes. E o nome do seu pai, Pedro? É Pedro.
Inclusive estávamos ontem, Pedro, vendo o jogo do Real Madrid juntos. Vamos falar bastante aqui desse jogo.
Promete
e das polêmicas no Campeonato Espanhol. Mas é bom,
calma, Robert, de... calma.
Bom estar de volta ao som do Queen. Todos sabem que minha banda inglesa favorita é os Stones, né? Mas eu dei muito valor ao Queen, passei a dar mais ainda. Essas férias aproveitei para ver dois documentários importantes do Queen. Então a banda realmente que fez um mega sucesso na fase final dos anos 70, começo dos anos 80. Então músicas clássicas, né? Eternizados na voz do Freddie Mercury, Brian May, né? Na guitarra, um dos melhores guitarristas do mundo também considerado. Então belíssimo retorno com essa trilha espetacular.
Muito bem, e a turma que está com a gente... O Robert Sarmento, que já falou aqui no início do
programa.
Estou
por aqui.
Tá por aí.
Para falar do Real Madrid.
Não vai ter pagode para comemorar a vitória no aniversário dele. Não vai ter. Não vai ter. Marcos já determinou isso aqui.
Sem pagode.
Só se for pagode ao ritmo de rock.
E não existe isso, não tem, né?
Que absurdo. Não, tem até samba rock, né?
Eu acho que tem samba rock. Dá pra fazer.
Segunda a gente acha, Robert. Fiz um samba rock pra você.
Nós que somos pagodeiros, a gente procura, a gente acha, vai atrás.
Eu vou pagar pra ver isso daí. O Lucas Holanda, produtor do programa. Tudo bom, Lucas?
Tudo bem, Xande. Equipe completa, né? O nosso Isaac Moura também tá...
aqui, vou soltar um spoiler. Você colocou aqui a disputa do craque do passado e craque da atualidade. Isso aqui vai arrebentar. A gente vai precisar de 3 horas de programa pra comentar.
Eu quase não.
Não vai dar.
Eu quase não gostava por ter botado aí, isso ela aí.
Ainda me arrependi de não ter dado a história.
Você vai ser muito pressionado.
Ainda me arrependi de não ter dado a história.
Pode ser chamado de palhaço com tranquilidade.
Que isso, que isso. E o Pedro Alves está aqui também, sorridente.
Um abraço, Alexandre. Tudo um abraço, Pedro? A todos. É bom ter você de volta, Marcos Leandro, para completar nossa equipe aqui do Liga do Scret.
Muito bem, vamos começar aqui falando. Com o título já garantido, o Bayern de Munique venceu o Freiburg 3-1. Chegando à incrível marca de 15 vitórias consecutivas na temporada. Os gols da vitória do octacampeão alemão, marcados por quem? Robert Lewandowski.
Sempre eu.
E o Kimmich. Duas vezes, portanto, o Lewandowski marcou nesse jogo. Sensacional, né?
15 vitórias.
O Lewandowski vitórias. Mais de 30 gols, 31, né?
32. Amigo, é jogo atrás de jogo que confirma aquela minha opinião. De que Robert Lewandowski, pra mim, é o melhor jogador da temporada.
Eu lembro que antes de sair de férias... Verdade. Acho que foi... Foi no programa, Lucas puxou esse tema. Eu não sei quem foi que puxou. E eu votei no Messi. Acho que votei no Messi. Tiveram alguns votos. Neymar, acho que Lucas foi em Neymar.
Mané também. Entre Lewandowski e Mané, porque tava...
Foi Mané, lembro. Mané, foi Mané. E aí Pedro disse. Lewandowski, né?
Lewandowski.
E realmente voltou melhor ainda, né?
Agora, eu havia
33
feito
uma... gols no campeonato.
Eu havia feito uma pergunta aqui sobre isso, Marcos. Você não estava, você estava nesse período de férias. Se o Lewandowski estava disparadamente ali com, eu diria até, uma larga vantagem, sendo o goleador da temporada, porque os outros não estavam em ação. Porque a gente sabe que o alemão voltou antes, né? Sim. Há quantas rodadas? Há duas, né, que o alemão já está acontecendo?
Teve três rodadas.
Três rodadas.
Na frente.
Três rodadas. E aí ele sequenciou um trabalho que vinha sendo muito bom antes dessa paralisação da pandemia do coronavírus. Resta saber se o pessoal vai conseguir acompanhar ele agora, até dezembro, né?
É só a temporada. Quando encerrar a temporada, você já contabiliza para o voto da bola de ouro. Não é mais aquela, o ano. Você não premia mais um ano, e sim a temporada.
A temporada.
Então, quando acabar a Champions League, é que vai ser definido.
O Bayern, qual foi o resultado do Bayern na Champions League?
Foi contra o Chelsea, 3-0. E ainda vai ter o jogo da volta.
Tá praticamente nas quartas, né?
E agora é o jogo único, né?
Tá praticamente nas quartas.
As quartas ainda vão.
Não, as oitavas.
Os respectivos estádios, as oitavas.
As oitavas vai ser definido.
Então, acho que dependendo de até onde, né, for o Bayern de Munique, uma semifinal, talvez uma final, o time tá bem encaixado. Eu acho que ele pode ser um favorito. Pelo menos a finalista, né?
Ele um dos favoritos. Até larga em vantagem, né, por ter voltado antes, em muita vantagem, eu acho.
Porém, vai ter o período dele que vai ficar sem jogar, parado, né? Até a Champions League.
PSG, agora, por exemplo, não vai fazer um jogo até a volta da Champions.
Foi uma das minhas frustrações, né, nessas férias, que eu cheguei a acompanhar Bayern de Munique e Borussia Dortmund, e foi uma decepção o Borussia.
Amigo,
né?
Meu amigo.
Uma decepção, era um jogo onde o Borussia ainda podia... se ganhasse, reduziria para 4 pontos a diferença.
Pois é.
E aí não, perdeu, né? Perdeu.
E Lucas apostou os R$2 aqui. Eu falei, velho, não adianta,
sozinho,
não ganha.
Contrariados, vou no Borussia.
Não, mas nem ganhar ou não ganhar.
Jogou.
O jogo,
exatamente.
O jogo, você perdeu o jogo. E não,
parecia que tava...
Não reage.
Aí o Haaland se contunde, enfim.
Incrível que agora para enfrentar o Leipzig, para garantir o vice-campeonato, o time teve a postura que deveria ter tido contra o Bayern.
Então assim, esse título do Bayern enaltece muito o trabalho do treinador, né? Uhum. O Bayern vinha... A gente chegou aqui a comentar em programas passados, o Bayern em 5º lugar, 6º lugar, fora de zona de Champions League. A gente até falava dessa novidade, do equilíbrio no campeonato alemão nessa temporada, mas de uma hora para outra o Flick assumiu e encaixou o time. Então tem todos os méritos. Ele era assistente do Joachim Löw, né, na Copa do Brasil. A gente falou aqui em off antes de começar o programa.
Aprendeu bem, né?
Antes de começar
ele
o programa.
Só não aprendeu outras coisas.
Antes de começar o programa, a gente falou um pouquinho do 7-1 aqui. E aí ele era assistente do Joachim Löw e assumiu o Bayern, encaixou o time. Então, muito mérito também para o comando técnico do Bayern nessa arrancada espetacular.
Uma boa escola, viu?
Sim, ótima escola. Só não pode aprender a se sujar, né?
E o Marcos elogiou o treinador, vou trazer também um trabalho para o Kahn, que é o diretor do futebol do Bayern de Munique, que consegue montar um elenco polivalente, como eu já disse aqui. O diferencial para mim do Bayern é ter vários jogadores que atuam em várias posições.
Vai levar Sané, né? Em breve? Sané não vai renovar com o City.
Não quer ficar no City.
Leroy Sané, né?
Então, assim, é um elenco que você, além de ter peças de reposição, você consegue, se você tiver, por acaso, dois laterais esquerdos, que é o são o Lucas Hernandes e o Davis, machucados, você tem o Alaba. Como ele perdeu vários zagueiros, ele colocou o Alaba improvisado como zagueiro. Então, assim, você consegue mexer isso no elenco, isso na temporada é fundamental para você repor peças suspensas ou contundidas.
Continuando aqui no alemão, no grande jogo da rodada, né, o Borussia Dortmund derrotou o RB Leipzig com os dois gols do atacante Haaland. E com o resultado, os aurinegros garantiram vice-campeonato.
Xande,
correu muito atrás, né? Como nós dissemos aqui.
Tava na frente, depois perdeu. Na frente, como tropeçou.
Ameaçou uma reação. Mas...
Ameaçou.
É, não é amarelo, por acaso.
Pois é.
Ficou Xande, no quase.
Haroldo, semana passada, perguntou. Rapaz, esse Haaland mesmo, assim, ele é tudo isso. Eu disse, Haroldo, toda vez que ele joga, ele aparece no nosso programa. E aí tá ele,
mais ou menos. Golaço, dois gols. Vez. E um deles, um golaço, que ele pegou, assim, deu um giro e chutou no canto.
Ele é golaço. Bom,
eu acho até umas comparações. Não sei se vocês chegaram a ver no... É mais o Instagram, né? Uma rede social muito acessada hoje. Tem muita brincadeira também de futebol. Fizeram uma comparação colocando a foto dele com a foto do Ronaldo, né? Jogador jovem, fez tantos gols na temporada. Aí botam a foto do Ronaldo, que já conquistou uma... Na idade do Haaland, já teria conquistado uma... Mas eu acho que a comparação é infrutífera. Você ficar comparando... Tem que ver a atualidade.
Ele
é uma grande promessa.
Não, é apenas para menosprezar o atual jogador.
Tá entendendo, somente, Valmente? Eu acho que, mesmo sendo uma brincadeira, é para você... desmerecer o que o cara tá fazendo,
é a mesma
qualidade dele.
O Ronaldo se comparou um pouco ao Mbappé, pela forma de jogo, pelo estilo de jogo.
Acho que as comparações são inevitáveis. Eu acho que sim. Claro que para quem faz, né? No caso, a imprensa, ou o torcedor mesmo, é bem divertido, né? Pro jogador, o jogador pode não gostar e pode até sentir-se pressionado. Como,
tem os dois
como
lados,
você falou,
né,
Xande,
mas pode ser estímulo e pode ser crítica sem base,
eu
né,
acho
sem
muito,
fundamento.
Eu acho muito prejudicial, porque, por exemplo, se você for olhar o retrospecto muito que a galera usa, que é o novo Messi. Se você for olhar no próprio Barcelona,
o novo Messi.
Tivemos o Halilovic, já tivemos o Iturbe, o Bojan, vários jogadores
Jefferson
intitulados.
Soares, Afelá, e
muito,
por aí vai.
Muitos intitulados de
o novo jogador Messi. Ruim aí que acharam como o novo Messi.
Dá para fazer uma lista enorme. E vê que não chega nem aos pés do jogador.
Mas, gente, queriam dizer que o Robinho era o novo Pelé, então vocês não se surpreendam, viu?
Olha, e agora o Leipzig, meu amigo, pelo amor de Deus.
Pós-pandemia, terrível.
Que postura patética. Disputando a Liga de Campeões.
Essa é a palavra,
agora,
viu,
agora
Lucas?
Você vai...
Postura patética.
Patética, velho.
Horrível,
Vai pra Liga de Campeões sem o Werner.
Vai, ele largou,
se despediu.
Não joga a Champions League. E o RB a gente comentou muito aqui.
Um
investimento
não,
muito bom do
Leipzig. Um jogo em casa exatamente. Não pós-pandemia.
Pós-pandemia, a turma continuou.
Tava ganhando 2 do Lanterna, deixou empatar, agora perdeu do Borussia e tá com a vaga na Liga dos Campeões arriscada. Ah. Pode ficar sem o Werner. Está sem o Werner.
A briga
vai
agora
finalizar. A briga é rodada.
Leipzig, Leverkusen e Mönchengladbach. Bayern e... Lembrando que são 3 vagas, não é isso?
Duas.
Então, 2 vagas diretas e uma terceira pro playoffs.
Não, a terceira é de Europa já.
Não, pô. Acho que o alemão são três. O português que são 2.
Não. Veja, Bayer, Borussia já estão.
Não, então.
Não, são quantas vagas?
Quantas vagas 4, no total?
4 vagas. 4 vagas. E aí a quinta e sexta Liga Europa. Quinta e sétima Liga Europa.
Então assim, mas ficou ameaçado de toda forma por conta do pós-pandemia. Uma decepção e, como a gente fala aqui, vai pra Liga dos Campeões sem o Werner, porque ele... Largou mesmo, ele não vai estender o contrato, já vai se apresentar no Chelsea.
Eu acho que poderia ter estendido, viu? Eu acho que poderia ter sido um bom sensozinho.
E o único nesse alemão que poderia ter cessado ou travado um pouco essa hegemonia do Bayern era o Borussia.
O Leipzig chegou a liderar também, né?
Também.
Eu acho que agora o trabalho do Borussia até o fim do campeonato é manter suas joias bem, sem se lesionar, mas em alto nível para poder uma possível venda no fim da temporada,
e
pra poder
mais.
Se valorizar ainda mais e contratar um pouco
e
mais.
E vai contratar de novo, vai fazer outro caminhão de contratação.
Com lesões também. Deve vender Sancho, não sei se pode vender, acho que Sancho sai agora.
Tem a possível saída do Hakimi, que deve retornar pro Real Madrid,
verdade.
Pode ser que não saia, porque ele quer ser titular, ele quer jogar, mas ele não quer ser banco de Carvajal, por exemplo, ele pode se manter no Borussia, enfim, tem uma gama de opções. Mas eu acho que agora a opção mesmo do Borussia é manter seus jogadores bem, em alto nível, para poder ter uma valorização no mercado.
Só pra gente fechar aqui sobre o alemão, até falamos, né, previamente aqui da briga sobre as vagas. Então, nessa briga pela Liga dos Campeões, uma disputa muito boa, porque com a derrota do Dortmund, o RB Leipzig estacionou 63 pontos e está com a vaga da Champions League da próxima temporada ameaçada, falamos aqui. E na quarta posição, o Borussia Mönchengladbach derrotou o Paderborn por 3-1, entrando no G4 com 62 pontos. Quem perdeu e se complicou ainda mais foi o Bayer Leverkusen, que caiu para a quinta posição com 60 pontos. Só lembrando aqui, na última rodada, o Leverkusen enfrenta o Mainz, o Borussia Mönchengladbach duela contra o Hertha Berlim e o RB Leipzig enfrenta o Augsburg. Algo para essa última rodada, a previsão de vocês?
Rapaz, eu acho que o Leverkusen vai ficar de fora. Eu acho que o Leipzig ganha e o Borussia Mönchengladbach também ganha. O Leipzig tem 63, é o terceiro. O Borussia Mönchengladbach tem 62, é o quarto. E o Leipzig e o Leverkusen é o quinto com 60. E eu acho que vai ficar fora.
O problema foi a derrota agora do Leverkusen pro Hertha Berlim, que jogou muito mal. Mas assim, se a gente pega...
Cunha fez um golaço.
Mais um, né? Mas se a gente pegar uma sequência, a melhor é do Leverkusen. Que, se não me engano, era décimo primeiro colocado.
E veio nessa,
quando a virada do ano para 2020, cresceu e está aí na disputa para conseguir essa vaga. Eu acho que o Leipzig pode ficar fora, porque dos três é o, para mim, o que vem pós-pandemia apresentando o pior futebol. Vem sendo muito decepcionante, sem o Werner, o time perde muito.
Muitos empates.
E aí você vê o substituto, que é o Schick, que é um jogador péssimo, horrível, o Poulsen, que está contundido. Então, assim, sem o Werner, com o Schick de titular...
Mas acho que o Werner joga essa última rodada, não?
Vai ser complicado. Ele joga, mas...
Joga uma rodada e vai... Deixando a Champions é o que
ele
importa.
Ele tá entrando em campo.
Tá largado.
Já abdicou. Tanto é que foi substituído contra o Borussia.
Ele tá se poupando, né?
Ele tá se poupando. A cabeça dele tá em Londres.
Tá se poupando
agora,
pro novo contrato.
A cabeça dele tá em Londres. Já gravou o vídeo pra torcida.
O medo que eu tenho também é do Leverkusen ser psicologicamente afetado, porque ele vai disputar o final da Copa Alemã com o Bayern, depois que terminar a Bundesliga, no começo de julho. Ainda vai ter uma partida que eu acho que o Bayern deve vencer, mas também pode afetar psicologicamente.
É como a gente falou com o Haroldo semana passada, é aquele time por W, que tem que ir, né? Tem que ter alguém na final, porque toda vez o Bayern ganha. É uma exceção, uma vez o Frankfurt que ganha, o Borussia chegou a ganhar também, mas é sempre o Bayern na final.
A partida vai ser no dia 4 de julho, aí vai ser a última partida do Bayern antes da Champions League, ou seja, vai ser mais de um mês parado
para voltar, né?
O Champions. Não, o caso do Bayern é diferente, ele deve voltar no dia 7 ou 8,
porque
tem as oitavas de finais. Exato,
que vai ser no mando de campo, na Allianz Arena, depois isso. Que muda
as quartas Lisboa. Será no dia 12, 13, 14 e 15 de julho, mas ainda não tem as partidas definidas.
É verdade, exatamente.
Vai ter uma nova paralisação, então.
Pro Bayern.
Quando a Champions estiver mais perto, a gente faz o especial de Champions, porque vai ser bem interessante. Porque
a gente relembrar, né?
Sim.
Vamos relembrar.
A partir das quartas.
A partir das quartas é jogo único, né? Isso aí, pra mim, beneficia muito o Barcelona e beneficia muito o PSG.
Eu vou rir disso.
Beneficia o PSG.
Ele riu naturalmente, rapaz.
E o City também. O Manchester City também.
O City também, verdade. Mas você tem que passar
do
Real.
Eu entendi já.
Você tem que passar do Real.
Meu amigo, eu nunca tive tão confiante pra levar essa Champions, viu?
Alguém, companheiro?
Nunca tive tão confiante. Um jogo só. É o ônibus estacionado.
Um jogo só. A probabilidade é verdade. Um jogo
favorece
só.
Favorece, né?
Esse estilo de jogo.
O bicho pega, viu?
Contra-ataque.
Atalanta também.
É final de Copa do Mundo, gente.
Exatamente.
Um jogo só é pra...
É jogo de estratégia, xadrez.
Campo neutro ainda.
Triplicar o futebol e jogar toda a temporada, né? E principalmente pro Atlético, viu, Robert? Que,
eu tô fechado, enfim, com o PSG, todo mundo aqui já sabe.
Trave, né? Algumas vezes.
Tá fechado com o Neymar.
Fechado com o Neymar e com o PSG.
Pelo amor, fechado de com o Neymar, rapaz.
Tô fechado.
Não acredito,
fechado.
Vamos seguir o programa. Vamos seguir. Olha, na rodada da La Liga, mudança na liderança, o Barcelona empatou 0-0 com o Sevilla e chegou aos 65 pontos, mas perdeu a liderança pro Real Madrid, que venceu o Real Sociedad por 2-1 em um jogo marcado aí por polêmica na arbitragem. Com o resultado, os merengues chegam aos 65 pontos do rival, mas levam vantagem no confronto direto. Bem, se o Robert fala muito de arbitragem, está aqui um momento propício do programa. Por favor, Robert.
Comece, Robert.
Vamos lá.
Nosso analista de arbitragem da La Liga.
E não é só no jogo Real Madrid e Real Sociedad. Desde o retorno da La Liga, do Campeonato Espanhol, o Real Madrid tem alguma polêmica na partida. No jogo contra o Levante, um gol validado do Real Madrid, em que possivelmente o atacante estava impedido, eu não lembro agora o nome, o gol foi validado. No entanto, no jogo seguinte contra o Valência, o mesmo tipo de jogada contra o Real Madrid, o gol de Rodrigo Moreno foi anulado.
Foi
o mesmo posicionamento.
Lances totalmente diferentes.
Mesmo
esse
posicionamento.
Você, o primeiro jogo que você falou foi o de Benzema, ele recebeu o passe na ponta esquerda e ele estava na mesma linha da defensor.
Para mim é o mesmo posicionamento do Rodrigo. Por mais que tenha invertido o lado
caso,
do campo.
O do caso do Valência não foi o Rodrigo que estava impedimento, foi outro jogador
não,
que estava...
Não, foi o Rodrigo na ponta que ele recebe o passe
não
e faz
foi,
o gol.
Não foi o Rodrigo, porque foi outro jogador que estava impedimento, ele estava voltando da linha de impedimento e ele atrapalhou um possível corte de Varane.
Não, mas
depois foi que a bola sobrou para Rodrigo
que
fez o gol.
O Corrige não é isso não, o VAR Corrige faz as duas linhas lá, o jogador corrige, na ponta esquerda.
Ele fez as duas linhas para mostrar que não estava em impedimento, mas o primeiro jogador, no primeiro lance, ele estava voltando da linha de impedimento.
Eu não vi jogador lance, nenhum ali, não.
Mas foi esse lance que estava impedido.
Não, não vi jogador
temos
nenhum
temos aqui
ali,
uma
não.
Extensa discussão sobre
a arbitragem. O que aumenta essa polêmica...
Eu acho que é a regra.
E discussão, Xandir, é que antes do jogo de domingo, né, de ontem, Real Madrid e Real Sociedad, o Piqué deu entrevista, o Barcelona jogou sexta, empatou com o Bilbao. O
Messi ficou no bolso do Diego Carlos.
E o Piqué disse que o Real Madrid... está sendo beneficiado, né? Desde que voltou, o que o Robert falou, desde que voltou o Campeonato Espanhol. E aí, no jogo do Real Madrid seguinte, após a declaração do Piqué, ocorrem três lances discutíveis.
Pois é.
E os três são favoráveis ao Real Madrid. Né? Vamos lá aos lances. Primeiro, o pênalti de Vinícius Júnior.
Pênalti.
Para mim, lance discutível.
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 Achei muito pênalti.
Assim, eu acho que é um pênalti que se dá para Real Madrid, para Barcelona, para Liverpool, para Manchester, para Sport, Náutico e Santa.
Exatamente.
Para o time menor, é mais difícil dar aquele pênalti. Que foi um toquinho de nada, um toque leve, ele caiu, enfim.
Ele erra o corpo na hora de finalizar.
Esse é o primeiro lance. O segundo lance, o gol anulado do Real Sociedad, que na ocasião empataria, né? 1-1, tava 1-0 pro Real Madrid. Na questão, o Januzaki chuta, né? De fora da área, e a bola entra, e aí a arbitragem...
Cortou a falha?
E a arbitragem anula, alegando que o Merino atrapalhou, né? Estava na frente. Lance também discutível, também discutível. E o terceiro gol, aí pra mim não tem discussão, porque é a mudança da regra, né? Que é o lance do Benzema, que ele mata aqui na parte superior do braço, que não é mais mão, né? Mudou, a regra mudou, e do ombro até a manga da camisa não é mais mão. Então acho que esse, pra mim, dos três lances, é o que menos dá pra discutir. Mas esses dois lances, e os dois beneficiários do Real Madrid, são lances discutíveis, principalmente o gol da Real Sociedad.
Esse terceiro do Benzema, eu discuto a regra, porque se a gente vir para começo de 2020, o Messi teve um gol anulado da mesma jogada, um jogo na Supercopa da Espanha, Barcelona e Atlético, o Messi também
faz esse
domínio.
O problema é que a uniformidade
pois
das arbitragens.
Regra, velho, da regra, pois é. Essa, e no segundo também, achei que faltou a interpretação da regra.
Exatamente.
Porque ele não participa dali.
Pois é.
Ele não participa. O Merino não participa. Contra falhou feio. Falhou feio.
Desses três lances, eu até tava conversando com o Lucas na hora, desses três lances... O único que eu concordo que foi um erro da arbitragem foi justamente o gol anulado do Real Sociedad. Porque o jogador chuta de fora da área, o Merino, ele realmente estava em posição de impedimento. Mas ele não participa do lance, ele faz um movimento, tipo, para mostrar que ele realmente não estava no lance. Que ele puxou a perna que não estava aberta, ele só fez juntar as duas pernas. E aí, Courtois, que no lance eu até pensei que tinha... que tivesse acontecido algum desvio, mas no replay deixou claro que não aconteceu, foi o Courtois que falhou. Ele demorou a ter uma reação. E pra mim, o único lance que realmente teve algum erro de arbitragem foi justamente o gol anulado do Real Sociedad.
Agora isso põe fogo na reta final do campeonato, né? Porque agora o Real passou.
Agora o critério é estranho, eu acho, né?
Porque era confronto direto.
Confronto direto.
E assim, e a guerra também é dos jornais, né? O Sport já botou na capa que é líder do VAR, né?
O Marca
o jornal catalão.
O Marca disse que foi discutido.
Estão agindo com o coração.
Mas é, lá.
Com o coração.
Lá realmente eles tomam partido, né?
Pois é.
Depende da região onde o jornal,
segundo,
onde o site.
Segundo
o
Marca, Vinícius Júnior agora é um fenômeno.
Jogou muito bem.
Eu acho que é aquele tipo de jogador que acelera
arranque,
a partida, faz o arranque e não consegue criar nada.
Criou. O pênalti ia fazer o gol, foi derrubado.
Não, ele tem um drible,
o
arranque.
Agora, essa é uma questão muito discutível, e eu corroboro com as palavras do Robert. Eu não sei, eu sou meio desconfiado com...
Não, eu gosto dele.
Quando se surge um fenômeno assim que não...
Não, concordo que tem um exagero, né?
Entendeu? Há muito exagero. Eu vejo um bom jogador, o Vinícius Júnior.
Um bom jogador.
Mas eu não vejo uma sequência nele, é isso
um jogador que precisa evoluir, né?
Exatamente.
Precisa jogar e vendendo
mas
agora...
Mas o problema é que está se tornando um jogador que, como se fosse imune, tudo para protegê-lo. Ele é o craque, é o grande jogador... parece que só
é meio Neymar, né?
E no Real Madrid, Vinícius Júnior acaba sendo uma peça única, entre aspas, porque ele é o único daquela característica de explosão.
É, que Hazard agora tá mais...
É, porque Hazard, ele é um jogador mais curto, técnico. É, exatamente. De explosão mesmo, ele acaba sendo o único. Teria o Bale, mas que aí, Bale é quase eliminado.
O cara chegou atrasado
pro elenco
jogo,
do Real Madrid.
Como é que ela chega atrasado pro jogo?
Tava jogando golfe.
Meu amigo.
Aí acaba que Vinícius Júnior acaba sendo uma peça única no Real Madrid. É, e pela deficiência, vamos dizer assim, na definição da jogada, acaba não sendo aquele jogador titular absoluto. Mas tipo, a jogada dele de explosão, de carregar a bola e levar até a área, ele acaba sendo o único jogador que consegue fazer isso.
Só bem rapidinho, pra mim, o Rodrigo, por exemplo, que também é do Real Madrid, foi revelado pelo Santos, é muito mais jogador que o Vinícius Júnior. É um jogador, pra mim, que tem muito mais a evoluir, porque mesmo sendo mais jovem, já tem muito mais consistência na finalização, na função tática. O Vinícius Júnior, pra mim, é muito mais aquele jogador que pega a bola e sai correndo. Tem o drible, tem a sua qualidade de driblar, de velocidade, mas peca na finalização e peca em todo o posicionamento tático.
E teve até uma jogada no final do jogo que ele faz uma outra boa jogada e aí ele vai tocar pra área e não levanta a cabeça, né?
Foi,
Ele tocou a bola na área, fez
meio que no automático.
Foi uma jogada espetacular que ele fez já no final do jogo.
Que ele precisa ser...
E ele toca pra trás, mas ele não viu se tem alguém. Então sim, não tinha ninguém.
Mas tava chegando bem,
ele precisa trabalhar isso aí.
É, não tinha ninguém, né? A bola ficou pra zaga da sociedade.
O futebol cobra muito isso.
Inteligência. E agora ele tem que evoluir muito.
Zidane botou Ramos Rodrigues de ponta. Que danado foi aquele que botou Ramos Rodrigues?
Não gosto de inventar.
Zidane, Zidane. Lucas aquele Zidane. Negócio que eu conversei com você. Eu analisando o futebol de Ramos, desde quando ele chegou no Real Madrid, eu acho a melhor característica dele é puxando da direita pra esquerda, pra dentro, realmente. Mas ele como meia. Se ele jogando como ponta, ele acaba se matando, porque ele não consegue ter velocidade.
Lateral,
não tem dinâmica, né?
Tem que acompanhar a lateral ainda.
Ele poderia atuar, é porque o Real Madrid não joga com esse esquema, mas ele no
4-4-2,
ele poderia jogar com o segundo atacante.
Jogava até antes
Mas era como ele acabava sendo quando ele chegou no Real
Colômbia,
Madrid.
Na Colômbia, ele jogava no segundo atacante.
Isso.
Atrás do, no caso, seria
do
até Benzema.
Ou do Theo Gutierrez.
E eu acho que não é à toa que a melhor temporada dele no Real Madrid foi justamente naquela primeira temporada que ele chegou, que ele, se eu não me engano, ele fez 14 gols e deu 18 assistências na sua temporada de estreia no Real Madrid.
Isso.
Agora, depois dali, foi só com a ladeira abaixo.
Só que era Kroos e Modric numa dupla, né?
E ele
na frente. É, só que aí ficou exposto demais defensivamente, isso, né? E Casemiro teve que entrar e o resto todo mundo já sabe.
Em 2014 teve uma boa atuação, mas em 2015 foi quando acabou de vez.
Fechamos aqui com o espanhol. A gente vai ali e volta já com Liga do Scratch aqui pela Jornal.
Liga do Scratch. Liga do Scratch. Apresentação.
Alexandre Costa. Estamos juntos aqui pela Rádio Jornal e pelas emissoras do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Liga do Scratch. Alô, você em Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira, Petrolina. E você pela internet no radiojornal.com.br ou através do aplicativo da Rádio Jornal. Pode baixar em suas plataformas iOS e Android. Bem pouco consome do seu pacote de dados e você acompanha a programação da Jornal 24 horas. Inclusive, vá lá no site radiojornal.com.br, na aba podcast, você encontra o Liga do Scratch com toda a turma aqui reunida. O Marcos Leandro de volta das férias, o nosso Robert Sarmento, Lucas Holanda e o Pedro Alves em mais um super programa para você. Agora é hora de falarmos da Itália. Após o título do Napoli contra a Juventus pela Copa da Itália, foi a vez da Liga Nacional. Destaques aí para a Atalanta, goleando o Sassuolo por 2-1, e para a Inter de Milão, que venceu a Sampdoria 4-1, né?
Essa... Talvez,
o que é que você tem contra o Sassuolo, hein?
Hã?
O que é que você tem contra o Sassuolo?
Eu ia dizer aqui, mas o que aconteceu aqui?
2-1.
Contra a Atalanta, no caso, né?
Ô, Robert, por que o Lucas faz isso aí?
Tem que causar polêmica.
Perdeu a Atalanta?
Não, o Atalanta ganhou de 4-1 do Sassuolo.
Então, só que você 2-1 aqui, de ser goleada, o que é que tem contra o Sassuolo?
Tava só... O Sassuolo tinha levado essa de graça, né?
Mas foi estranho, Lucas.
Professor Gasperini mostrando aí que mais uma vez é o
não, mas sabe o que é, Marcos? Eu entendi aí a tese, mesmo que o placar tenha sido goleada mesmo, mas não tem aquele 1-0 goleada?
Sim. Agora 2-1 é goleada.
Mas o Atalanta trabalha com...
Ah, foi 2-1, mas foi como se for gols, uma goleada, entendeu agora?
Depende da forma que o gol foi no último minuto.
Circunstancialmente, aquela... uma goleada. Aí,
nosso amigo aqui de edição já botou lá 1-0 de goleada. Já, com certeza já botou nos seus títulos.
Já,
muitas vezes.
Mas enfim, foi goleada, 4-1.
Sim.
Então, bota um aspazinho e resolve tudo.
O Atalanta gosta de trabalhar com muitos gols, né?
Meu amigo, voltou do mesmo jeito. Tava goleando antes da parada, tinha sido Valência, acho que o último jogo.
Sim, na Liga dos Campeões.
Que teve o. Que o técnico do Atalanta tava com coronavírus no jogo. Que bizarrice, meu Deus. E aí, voltou, né? 4-1, Gasperini provou mais uma vez um bom trabalho. E, meu amigo, a dica: se quer ver um futebolzinho pra se divertir, sem passar perreio, vá ver o Atalanta.
Futebol bonito de se ver.
Bonito, velho, bonito. Sem tantos recursos, mas.
Agora vamos falar de um time azul preto maior.
A dupla Lula, né?
Tem chance aí.
Lula, né? Tá, acredita?
6 pontos. 6 pontos pra Juventus.
É.
Tinha um jogo a menos, né? A Inter ganhou 2-1 da Sampdoria. E
Lucas teve essa mesma força dizendo que o Borussia ia ganhar do
Bayern. Não,
foi igualzinho.
É mesmo,
foi igualzinho. Ele falou, de Leandro agora.
Falou, vai ter acabou comigo. Né?
Acabou. Mas vamos embora, ainda dá.
Agora sim.
Não, e o jeito dele é que. Ainda dá. Vamos ver aí, né?
Ainda de Milão apresentando ótimo futebol vale e a Juventus
dizer,
mal.
Não, vale dizer que a Lazio tá mais próxima. A Lazio tem um ponto a menos só do que a Juventus.
Professor Antônio Conte é fera, rapaz.
Eu acho que a Inter pode sonhar ainda em brigar. Faltam mais rodadas ainda na Itália. Então eu acho que esses três ainda podem...
11 rodadas.
É.
12.
Pois é, então.
E a Juventus tá bem mal. Muito bem mal, velho. É. Muito mal. A gente falou da Copa da Itália. Na semana passada, a Aru disse: eita, será que o Napoli consegue? Aí todo mundo, eu acho que não, mas eu vou torcer. Mas aí, zero esperança, né? Mas aí veio o nosso querido Danilo, brasileiro, colaborou pro título.
De bala também.
Meu amigo, que lateral horrível.
Agora sim, Cristiano Ronaldo é outro, voltou também bem abaixo. Ele parece... tá péssimo desde que ele saiu do Real Madrid.
Só eliminou o Atlético de Madrid aquela vez.
A temporada dele na Itália foi iniciada de forma positiva. A gente lembrou aqui. Lembra que a gente falou aqui no Liga do Scratch? Ele tava com números expressivos, sendo elogiado e tal.
Mas agora, o retorno passado, ele perdeu com o Quagliarella na artilharia do campeonato. Mas não se compara o que ele fazia.
Lógico que não. Não,
sim,
né?
Mas ele
também, né, gente? A idade tá chegando, né?
Eu acho também a forma de jogo não favorece tá
não,
ele.
Nem de perto.
A Itália é mais difícil de jogar. Eu sempre bato essa tecla aqui. A Itália mesmo perdendo aquela força que teve nos anos 90. Né? Mas a estrutura de jogo na Itália é mais difícil.
É mais complicado.
O jogo é mais pesado. O jogo é mais físico, é mais marcado. De mais marcação. A Itália tem essa tradição de montar boas retrancas, boas zagas, boas defesas.
E os técnicos são bons.
Boas defesas.
Os técnicos evoluíram.
Então eu acho até, não é normal, mas eu entendo essa queda, né, de rendimento do Cristiano Ronaldo.
E tem outro fator que é o Sarri gosta do Higuaín. Então ele coloca o Higuaín como centroavante. Coisa que o Cristiano Ronaldo era no Real Madrid. Ele era o cara para botar a bola dentro da rede. Na Juventus também é. Só que ele divide isso com o Higuaín por conta do gosto pessoal do Maurício Sarri, que é o treinador. O
Sarri também é muito bem aceito, não, né? Perdeu o título.
Tá sendo bastante criticado lá.
Bastante criticado. Aí tem esse fator da Juventus não tá jogando bem. E com a Inter e a Lazio também chegando ali.
Eu quero que a Lazio ganhe.
A Inter eu valorizo muito porque tem Lukaku, tem Lautaro, mas também tem o Eriksen jogando muito bem.
Maestro.
Vale valorizar aqui esse trio que tá, pra mim, carregando bem
o professor Antônio Conte, que sabe competir, meu amigo. Conte, ele tem os problemas de relacionamento.
Não posso ter esperança ainda, né?
Pode, amigo.
Eu
quero que a Inter ganhe.
Esse pode de Lucas é bem, né?
Pode. A não ser que Cristiano Ronaldo volte a, pelo menos, atuar um pouco melhor, né? Só esse pouco melhor do Cristiano Ronaldo.
Acredito, se tem alguém que merece para quebrar essa hegemonia, eu acho que é a Lazio. Desde 2001.
Eu acho que já é muito bem-vinda, né, essa disputa. Seja Lazio.
Não existia, né?
Seja Lazio, seja Inter. Eu acho que tá chato, né?
A Inter tava até mais próxima, né? Mas conseguiu.
8 vezes seguidas o Bayern campeão. Juventus já pro 9º título.
Isso. E o que eu acho que diferencia um pouco a questão da Juventus e o do Bayern é porque o Bayern, essa temporada, ele começou muito mal. Querendo ou não, teve até uma disputa por essa queda de produção do Bayern durante a primeira fase, vamos dizer assim, antes da troca do treinador, e depois do treinador é que teve a mudança. Mas teve uma disputa em algum momento no italiano, teve pouca diferença a disputa Juventus e Lazio ao longo da temporada, mas mesmo assim, você olhando, a Juventus está muito mal, só assim para alguém disputar. Imagine quando esses jogadores voltarem até algum nível.
Mas aí tá a questão emocional também, se ficarem ameaçados assim realmente.
E isso também é uma questão para se preocupar para a própria Champions League.
A
Juventus perdeu pro Lyon.
Perdeu.
1-0. O problema muito da Juventus é que se tornou como Real Madrid, se tornou uma empresa. É um clube empresa. Que se não alcançou determinada situação, muda tudo. O time vinha dominando o italiano, jogando bem na Liga dos Campeões, chegando na final.
Dois finais, né?
E aí você demite o treinador.
Eu nunca entendi aquela demissão de...
Demite o Alegre simplesmente isso. Porque não ganhou a
Champions. Não, muito mas, bom, Alegre, mas Alegre já vinha sendo bastante questionado lá. Mas não, era, não foi só, mas não foi só aquela temporada, não. Ele já vinha sendo questionado há muito tempo.
Pesa muito. Questão de Champions, pesa
muito. Não, com certeza.
Até pela torcida mesmo.
Mas já tem uma loucura.
É, eu acho isso errado, velho.
Mas já tinha também desgaste do elenco da Juventus.
Sim, teve
já era bastante desgastado.
Com o Daniel Alves lá, né?
Isso. A Daniel Alves, ele saiu porque ele quis. Ele fez. Neymar foi pro PSG, eu vou. Ele praticamente deu essa declaração. Não,
isso aí ele falou uma vez
e que... ele tinha futebol pra Europa ainda.
Tinha
futebol demais.
Até a seleção brasileira.
Quis, né? Ele quis ficar aquela história perto da família. Também já tá tranquilo.
É o maior vencedor da história do futebol. Economicamente
falando, já está pois deitado na rede, né?
Passa perrei mais não.
São Paulo, cara, o time do coração
ele,
dele.
Ele veio pra perto da família.
A Juventus, mesmo com essa hegemonia, só voltando no assunto, trocou treinador várias vezes. O Antônio Conte saiu. Tudo bem, foi pra seleção italiana, mas ele saiu. Alegre saiu.
Agora o Sarri.
Veio antes do Sarri. Esqueci agora quem é que estava no comando da Juventus.
Era quem o Alegre.
Antes do Sarri. Não, ela
não, foi não, o Sarri.
Teve o Alegre, depois teve um outro treinador. Não me fugiu agora não, mas assim, é o quarto ou quinto treinador da Juventus, mesmo com toda essa hegemonia. Eu acho que todo o peso é por conta da Liga dos Campeões.
Vamos para a Inglaterra agora, que após os jogos atrasados da Premier League, realizados na última quarta-feira, a 30ª rodada da competição se iniciou na última sexta e com destaque para Tottenham e Manchester United. Placar de 1-1. Tô errado aqui, Lucas?
Não, tá certo. Quase.
Tô com medo
não,
agora.
Quase que tá errado, porque o juiz deu um pênalti.
É, exatamente.
Pro Manchester United no final. Mas esse dá. Ele, dá pra gente acreditar como ilusão de ótica, porque realmente o zagueiro, o Dyer, né? O Dyer que cometeu o primeiro pênalti no Pogba.
Achei o pênalti primeiro? Eu não achei, não.
Foi mais pênalti do que um em cima do Vinícius Júnior.
É, assim, é aquele pênalti que você.
Eu não sei, não.
Dá pra não dar.
Eu acho que não foi.
Eu torci pra ele não dar, mas.
Mas, assim, o fato é que esse segundo pênalti, já no final do jogo, o Dyer faz um movimento, né, que dá a impressão de ter atingido o Bruno Fernandes, né? O Bruno Fernandes.
Ou
o
Pogba.
Um pisão, né? Não, o segundo.
Teve o segundo lance, né?
Foi o Bruno Fernandes. Jogo, Bruno Fernandes.
Que já então, tinha feito o primeiro.
É, exatamente. Isso. Então, o VAR consertou e. Voltou atrás no pênalti.
Mourinho ficou revoltado, meu amigo.
Imagina.
Ficou revoltado.
Mas agora, quem deve estar revoltado com o Mourinho é a torcida do Tottenham.
Pelo amor de Deus.
Porque não existe. Não existe. O time que o Tottenham tem, e comparando com o Manchester United, não é assim grande diferença.
É, pois é.
E o Tottenham faz 1-0 e começa o segundo tempo. Kane e o Lamela, que eram os dois avantes.
Lamela, o erro tá em Lamela, de tudo.
Mas os dois estão jogando. Então, os dois
atacantes. Completamente recuado.
Marcando na intermediária. No começo do segundo tempo. Então, não existe isso. Não existe. O Manchester empatou de forma justa, já era pra ter empatado.
O Luiz já tinha feito uma defesaça.
Defesaça. Uma defesa mais bonita que eu já vi nos últimos tempos, no chute do Martial, de virada, ele voou e pegou a bola. Então, assim, é lamentável essa postura do Mourinho.
E aí todo mundo esperava que o Tottenham desse um salto
dessa temporada. Então, assim, é uma forma de jogar que deu certo em outros tempos, mas com o time que o Tottenham tem, dá pra jogar mais. Principalmente,
deu certo há 10 anos atrás, né?
Pois é, principalmente tem um rival que não é tão melhor assim. O Manchester tem mais peso do que o Tottenham, mas time por time hoje não é muita diferença. Então, em casa...
Tá atrás do Manchester.
Em casa, jogando em casa, né? Mesmo que sem torcida. Mas eu fiquei decepcionado com a postura do Tottenham no jogo. O jogo foi 1-1, não foi bom pra nenhum dos dois lados, né?
Pior pro Tottenham.
E pior pro Tottenham. Então, assim... E o que mais, assim, você fica intrigado, porque assim que o Manchester empatou o jogo... O Tottenham foi pra cima e criou duas chances. Então, assim, é postura mesmo de querer segurar o resultado, faltando muito tempo pra começar o jogo ainda. Pra acabar o jogo ainda.
De Gea falhou.
O Mourinho... De Gea falhou. Falhou.
De Gea falhou.
Eu acho que falhou, sim. A bola foi em cima dele.
É forte a bola.
Mas se você lembrar umas outras temporadas...
Um gol daquele pode tomar um gol daquele.
Se você lembrar de outras temporadas, De Gea fazia defesas, acho que assim, inacreditáveis. Era
por ser
o melhor goleiro do mundo
falha.
Até um tempo
por
atrás.
De Gea, eu considero falha.
E eu acho que De Gea é um dos goleiros que mais caiu de rendimento nas últimas temporadas.
Desde a Copa.
Impressionante.
Desde a Copa.
Impressionante.
Agora, falando um pouquinho do lado do Manchester, me enche os olhos, Bruno Fernandes. Cada jogo que eu vejo do... Ele não perdeu ainda com o Manchester United, mesmo que ele foi contratado.
Foi o jogador do Sporting.
É o jogador do Lucas, né?
É muito bom jogador, uma técnica apuradíssima.
E eu achei que ele ia sentir um pouquinho de adaptação.
E se encaixar com Pogba. O Pogba voltou querendo o jogo, né? Não sei se é porque estava enfrentando o Mourinho. Mas o primeiro lance do Pogba, quando ele entrou no segundo tempo, foi um carrinho. Tomou uma bola de carrinho na lateral, mostrando vontade, né? Brigando pela bola. Fez um lançamento espetacular. Que o Rashford não aproveitou.
Sofreu pênalti. Fez a jogada
do pênalti, né?
E pelas notícias que vem da Inglaterra, parece que ele gostou da contratação do Bruno Fernandes, do rendimento que ele estava tendo, e parece que foi um dos motivacionais para ele desempenhar essa bom desempenho, essa boa partida que ele fez nesse retorno.
Porque você bota aí, bota Fred, o outro volante, né, o escocês,
McTominay,
e aí Pogba e Bruno Fernandes.
Tá bom.
Ficou meio campo, muito bom.
Traz o centroavante. Eu gosto muito do futebol do Pogba, acho que é um dos melhores meio campos do mundo quando ele quer jogar. Um meio campo elegante, que consegue ser aquele jogador que defende, que ataca,
ele
tem uma boa finalização,
solto, drible. Velho, sem ser,
querendo, né?
É, pois é.
Quando ele quer criticar o Mourinho, só um pouquinho.
Merece.
O Mourinho, ele pra mim, se tornou muito mais folclórico. Todo jogo ele procura ser um personagem. No jogo contra o Manchester United, foi a reação...
chamar a atenção pra si, né?
Robert, fica naquela... eu até dei esse depoimento aqui num programa passado. Eu sentia no começo um Mourinho meio diferente no Tottenham, sabe? Tentando acabar
um
com esse personagem,
novo,
tentando fazer um resgate da sua carreira, mas...
Ele voltou, acho que ele sempre tenta reagir.
Quantas atitudes.
Tudo bem, eu não achei que foi pênalti, tanto é que o VAR corrigiu depois, no segundo lance, em cima do Bruno Fernandes, mas a explosão, como ele reage, é muito mais para chamar a atenção para si. Porque ele não consegue mais fazer o time jogar, mais desenvolver, parece que ele não estuda mais o adversário.
Depende do Kane. Kane tocou na bola duas ou três vezes no jogo todo. Então, realmente, uma postura muito... muito retrógrada, sabe? Do Mourinho.
Vamos fechar com o inglês aqui, porque no sábado o Arsenal foi derrotado por 2-1, de virada para o Brighton, e segue em crise profunda. Também no sábado, o Wolverhampton derrotou o West Ham por 2-0. Segue firme, disputando vaga na fase de grupos da Europa League. E até mesmo sonhando aí com a Champions.
Perdão, Xande,
né?
Com todo respeito ao Liverpool, mas para mim o futebol mais agradável da Premier League é o Wolverhampton. É o melhor estilo de jogo para mim. É o time que mais me agrada.
Agora eu vou procurar, viu?
É muito bom jogo. E olha que joga com três zagueiros, muitas vezes no 5-3-2.
É uma legião de português.
Tem massa, meu amigo. Tem massa.
O time é do Nuno Espírito Santo, que é um técnico português, né? Muito bom técnico. E tem vários portugueses. O centroavante é aquele Raul Jiménez, mexicano.
Joga muita bola.
Um time bem acertadinho.
Muito, muito organizado.
Fiz a grande temporada no passado. Esse ano não começou tão bem.
Isso.
Mas tem uma base tão boa que se recuperou.
É só o que já chama a atenção aí é o esquema, né? Você jogar com três zagueiros numa...
Muitas vezes com...
modernismo desse que nós temos.
E muitas vezes com cinco, porque os dois laterais recuam.
É fazendo um pouco do que o treinador Conte.
Sim.
O Conte fazia no Chelsea.
Sim.
Chelsea, ele jogava no 3-4-3, mas na hora de defender era o 5-4-1. Entendeu?
E só falando um pouquinho no Arsenal, mais um episódio...
É difícil, tá difícil.
Difícil, né, pro Arsenal. Esse fim de semana, o Leno se machucou numa disputa de bola, né, com o atacante do Brighton. Saiu até jurando, né, o atacante do Brighton, que pra mim não teve culpa, né, no lance, uma fatalidade. E esse mesmo atacante faz o gol da vitória do Brighton aos 49. Então, assim, tem coisas que realmente só acontecem com o Arsenal. Impressionante como vive, né, uma fase...
O Wolverhampton tá 5 pontos atrás do Chelsea, que é o quarto colocado, né?
Não, e nessa disputa, ninguém pra Champions League, ninguém sabe o que vai acontecer com o Manchester City também. Se vai conseguir
reverter
ou não a sua saída da Champions League no ano que vem.
Tem coisas que só acontecem com o Arsenal e tem coisas que só acontecem com o Davi Luiz também, né?
Ixi, durou,
não, isso aí é brincadeira. Semana, a atuação terrível.
Vem pro Brasil, Davi.
Davi vai vir.
Mas parece que o Benfica tem muito interesse no retorno dele, e ele também tem interesse em voltar pro Benfica.
Ele tá virando aquele zagueiro folclórico também.
Tá falhando muito.
É um negócio muito louco. Deixa eu falar que o Chelsea, a gente falou aqui sobre o Chelsea, tomou um susto, né, do Aston Villa, mas conseguiu virar para 2-1, segue na quarta posição, 5 pontos de vantagem para o quinto, e apenas 3 abaixo do Leicester, que só empatou 1-1 com o Watford.
O Leicester fez um gol aos 44.
Rapaz, golaço!
Conseguiu levar um empate aos 48, Xande. Não existe,
golaço
não.
De Chilwell, que está sendo especulado no Chelsea.
O Schmeichel ainda tentou defender, mas foi muito forte.
E foi o jogo dos golaços, né?
Foi.
Achei o do Watford bonito. Sobre esse jogo do Chelsea, eu queria entender porque...
Não, Lampard... foi bonito, foi a queima-roupa e o Schmeichel tocou na bola.
Lampard colocou Loftus-Cheek, que estava há um tempão parado, de ponta esquerda. Eu não entendi nada. Aí depois ele trocou, botou o Pulisic fez o gol e o Chelsea virou.
Você gosta de inventar.
Inventou muito. Sabe?
Não,
muito.
Eu não vou fazer o meu feijão com arroz, eu vou inventar, porque senão aí... talvez ele pensa no pós-jogo mais do que mesmo na partida, né? Eu vou fazer uma invenção aqui.
Ele justificou dizendo que era coisa mais física, que queria um jogo mais físico. Mas, pelo amor
de Deus. Não, o Loftus Cheek não fez absolutamente nada no jogo. O primeiro tempo do Chelsea foi terrível.
Sim.
Eu não gosto, não sou fã do Pulisic, mas quando ele entrou, mudou a partida.
Pois é.
Fez com que o lateral direito, o lado direito do Aston Villa não subisse mais.
Sim. É porque são características tão diferentes dos dois, que o cara nota claramente a diferença.
O Kanté jogando primeiro volante muito bem também.
Porque não tem o Jorginho.
Não teve
o
Jorginho, né? Deixa o Kanté ali.
Muito, eu deixa acho que ele ali. Tanto faz. Tanto primeiro como segundo volante.
Porque o Kanté consegue fazer isso.
Mas acho que de primeiro é melhor. Acho que de primeiro ele é top 2 do mundo.
É porque ele não tem, pra mim, a saída de qualidade bola, ofensiva.
Tão boa como o Jorginho. Eu acho que você tem o critério. Você tem Jorginho pra sair tão bem jogando.
Mas não marca
tão
bem. Kanté.
Mas na hora da saída de bola, você botar o Jorginho pra fazer essa saída de bola, eu acho mais lucrativo. Mas quando tiver sem a bola, bota o Kanté ali.
Mas
entendeu?
Sabe qual é o problema também? Eu acho que eu vejo o Jorginho, ele gosta de jogar muito como terceiro zagueiro.
É, isso aí, exatamente.
O Kanté não tem...
Ele jogava por um tempão também.
O Kanté não tem tamanho, até falando mesmo de estrutura, força física, pra jogar como terceiro zagueiro, coisa que o Jorginho tem. E aí ele prefere jogar mais recuado, ele não gosta de sair pro ataque.
Eu prefiro o Kanté jogando ele livre, deixa ele livre pra marcar. Porque então, mas aquele motorzinho que consegue rodar, aquela baratinha que fica no pé da pessoa o tempo todo.
Mas aí a característica é do Jorginho. O Lampard tá optando por botar o Jorginho porque o Jorginho prefere jogar naquela função do que saindo pro ataque. Aí, improviso o Kanté, que tem esse fôlego físico pra rodar todo o campo, parece que não cansa. Aí ele faz essa escolha. Mas de fato, por característica, pra mim seria o Kanté primeiro,
e o Jorginho
volante, e o Jorginho segundo.
Vamos falar do líder, né? O Liverpool entrou em campo para o clássico contra o Everton, mas não passou de um 0-0. Não teve o Salah, o Robertson. E aí os Reds pouco criaram na partida, foram salvos na derrota pelo goleiro Alisson. Rapaz, eu não sou muito fã do Alisson, não, mas...
Meu amigo, eu classifico como decepcionante a atuação do Liverpool.
Ficou naquele
toquezinho de posse de bola.
Deixa eu só explicar uma coisa, antes que vocês se reconheciam essa conversa. Eu não sou muito fã do Alisson, porque eu acho que há muito uma mídia pro cara bonitão, não sei o quê, tal. Acho que exploram muito esse lado... E esquecem um pouco da qualidade de outros goleiros. Que a gente já citou aqui no programa que tem inúmeros goleiros
mas
de muita qualidade no futebol mundial. Ele atravessa uma fase muito boa. Mas, na minha humilde opinião, e respeito a opinião de vocês, vou tomar uma goleada aqui, mas eu respeito. Ele não é o melhor do mundo. Eu acho que ele não é o melhor goleiro do mundo.
Pra mim, ele tá lado com o Ter Stegen e o Black.
Exatamente.
Pra mim, ele disputa. Eu mudei meu conceito, Xande.
Ele tá no time dos melhores, mas eu acho que ele não é o melhor do mundo.
Eu tinha muita restrição ao Alisson, mas mudei. Essas temporadas no Liverpool...
Depois de Carilho, né, amigo? Você mudou? Já abraçou qualquer um, né?
Eu acho que ele... Assim, tá nesse grupo dos melhores. Tá.
Eu abracei também.
Então, no grupo dos melhores, mas é o melhor?
Não. Eu também não acho.
Eu acho que não.
Eu acho que o melhor é o Ter Stegen.
Olha...
O segundo é o Alisson hoje e o terceiro é o
Alisson. É outra discussão aqui pra outro programa, viu, gente?
Eu vou ficar calado, porque já sabe a minha opinião, né?
Mas assim, pra mim,
ninguém é tão plástico feito ao Black.
Mas plástico foi exigido, né? Bombardeado o tempo todo, tem isso aí também, né?
Meu amigo, você viu a defesa que ele fez adiantado?
Ele tava
fora da pequena área, de fora da área ele conseguiu defender.
Não, ele é muito bom, é muito bom. Quanto o Liverpool, ele pegou umas 30 bolas.
Então, mas assim...
Será quando as defesas foram?
O Alisson tá nesse bolo também, mas pra mim não é o melhor do mundo. Mas agora, ele é pouco exigido no Liverpool, mas quando ele se garante.
Exato.
Foi uma defesa absurda, absurda.
A sua observação foi plástica.
É, sim.
Valeu.
Tem o...
Nunca mais esquecemos disso aqui, né?
Marcos, boa, você saber essa.
Abrindo ideia. Outros campos de visões, viu, Marcos? A gente fez aqui uma observação. Eu fiz um prefácio
pro
Pedro. O Pedro fez uma observação diferente dos meninos. Ô, Pedro, eu não tinha pensado por esse lado, Pedrinho. Muito bom. Aí fiz um prefácio.
O jogador mais injustiçado, por não ter vencido a Copa.
Aí ele foi e respondeu. Legal, valeu.
Bem seco.
Valeu.
Acabou com todo o prefácio. Mas é isso, acho que o Robert definiu com boas palavras.
Acho discutível esse cargo, sim. Não acho que é uma coisa unânime,
agora... não. Ele não é muito exigido, mas quando é exigido, atua
conta.
Bem.
E, dá e conta, ele prova exato. Que quando ele é exigido, ele é diferente dos demais, porque ele é muito decisivo.
Mas essa condição, repito, não o coloca como o melhor do mundo.
Não.
Eu acho que ele é bom, mas ele não é o melhor do mundo. Tem muito goleiro bom aí.
Agora, eu quero tomar só um rapidinho.
Principalmente na Premier League, viu? A Premier League tem muito goleiro bom.
Ele é o Ederson.
Ele, lógico.
Agora, se fizer essa disputa particular pro Brasil... Nível.
Não, acho não.
Acho que eles
muito a temporada.
Eles estão num nível bom, né?
Uhum.
Perde por um pontinho aí o Ederson. Um pontinho, mas eu acho que ele ganha com uma leve vantagem.
Acho o Ederson bem melhor.
Acho o Ederson bem melhor também.
Marcos, assim...
Eu acho bem melhor.
Ederson falhou muito.
Eu acho
tá abaixo do Henderson, do chefe, dessa temporada.
É outra discussão, é outro programa.
Agora, só, Alexandre, só rapidinho, eu quero pedir, por favor, você que tem Instagram, você que tem rede social, que é ativo, pare de ficar falando que zagueiro precisa dar bote. Ele é zagueiro, ele joga com inteligência, é questão tática. Exato. Se o Van Dijk não dá bote, ele compensa com posicionamento tático para roubar a bola.
Eu entendi, deixa que tava dando recado para a Xande.
Concordo.
Eu acho que esse negócio de dar bote era do passado, né?
É do passado. Zagueiro ia lá, desarmava. É uma exigência, as pessoas nas redes sociais, não sei se por brincadeira, muitos não são por brincadeira.
Eu acho que é meme.
Mas tem muitos que acreditam nisso mesmo, que precisa que zagueiro tem que dar bote o tempo todinho. Porque não gosta desse número que o Van Dijk ficou um ano sem ser driblado. Ah, ele não dá bote, por isso que ele não é driblado. Gente, é posicionamento, não tem na regra.
Ele é inteligente, né?
Pois é. Não tem na regra. E não dá bote.
Bota aquele vídeo do Messi, né? Que diz, ah, e correu do Messi. É, fez certo depois. Tava sozinho. Ia pra cima de Messi afobado, não. Esperou. Olha, vem
Roberto. Essas brincadeiras. Pronto, você falou uma coisa que eu sempre vejo nas redes sociais, que é a disputa do Messi com o Cristiano Ronaldo, que eu acho ridículo ficar fazendo comparações.
É chato, velho.
É chato,
tanta
né?
Tanta coisa boa.
A que eu falei aqui, que agora a brincadeira atual, que é muito insistente, inclusive, é Haaland e Ronaldo, comparando os dois à mesma idade, né? Uhum. E outra é essa aí que você falou. Ah, o Van Dijk não é o
Messi,
na bote,
o Messi
é por isso que é zagueiro
do Mallorca. O Messi tá só gol no Eibar.
Aí tem essas pequenas comparações.
Disseram que o Van Dijk, ele não deu bote no Richarlison, ficou ocupando espaço pro Fabinho roubar a bola. E não é posicionamento tático, não é questão de tática.
Acho que eles não treinam isso diariamente, não.
E outra coisa, se você tem um zagueirão ali na sua frente, você pode ser o maior driblador do mundo. Você vai ficar até com medo de dar um drible nele e ele desarmar e ficar feio pra você.
Eu falo isso aqui porque uma mentira repetida tantas vezes vira uma verdade.
Exato.
Isso é um ditado muito antigo. Então, assim, se repete tanto esse tipo de discurso que as pessoas estão esquecendo da questão tática do futebol.
É horrível.
Você falou do Van Dijk, vocês chegaram a ouvir a declaração do Richarlison dizendo que Van Dijk não era o melhor zagueiro do mundo, que tinha outros melhores.
Eu vi essa picuinha no Instagram.
Aí o Cássio
já tinha passado. Uma guerrinha também, né? Que ele já guerrinha sobre isso aí. Ele falou que colocando a foto dele, né? Do Richarlison na frente do Van Dijk.
É porque ele falou que já tinha passado do Van Dijk e existiam outros melhores.
Sérgio Ramos, Thiago Silva
e Marquinhos.
Não ganhou uma pro Fabinho, não ganhou uma pro Van Dijk quando teve a chance de finalizar.
Agora em Lovren, ele deitou, né? Em Lovren, ele deitou. Qualquer um.
Eu com o joelho podre aqui, ficou bastante.
Jogador.
Que é isso, Pedrinho?
É isso o meu medo. A gente tá vivendo uma geração, tudo bem, tecnologia, redes sociais é algo interessante, mas veja como entretenimento, não fique tentando defender, porque fica se tornando um jogador muito. Tem muita mídia em cima do jogador. O Richarlison, ele é um cara que interage com o público.
Acho
é um cara,
que ele procurou o jogo ontem, não foi mal, não.
É um cara que não se esconde, é um cara gente boa, mas isso não significa que ele é um craque. As pessoas estão confundindo. Um jogador irreverente. Tem mídia e coloca como craque. Não é assim, não.
Ele é um bom jogador. E agora, feito o Frank falou, a atuação do Liverpool, nossa senhora, tava com uma preguiça. Sem salar.
Mas não fique traumatizado. Não, só cinco pontos.
Ele
tranquilo, vai, tranquilo.
Ele tá com medo de perder o time.
É o Bayern. É a mesma coisa. É o Bayern.
Mas devia ter ganho.
Mas vai ganhar.
Terceiro empate seguido no Goodson Park.
Qual a diferença do segundo colocado para ele? Diga aí.
20?
Lucas.
Vai ser campeão contra o City lá. Eu queria Guardiola fazer a guarda de honra.
Você é um rapaz muito exigente.
Eu não assisto mais. Eu queria Merseyside. Eu não assisto mais, porque é o terceiro que eu assisto no Goodson Park, como que eu falou,
zero,
o terceiro 0-0. Já perdi minha esperança. Temporada que vem eu não assisto.
Eu fico irritado porque não assisto. É exatamente isso. Pronto, eu vou dar outro exemplo. No Old Trafford essa temporada, Liverpool 1 e United 1. Também é outro empate. O Liverpool, ele é melhor que os dois. Mas ele não assume pra si. Vou ganhar isso aí e pronto. Ele não. Os rivais acabam igualando na força, na vontade, e acaba ficando por isso mesmo.
O Liverpool, na Premier League, tá achando... Tudo bem, já conseguiu esse patamar, tá perto de ser campeão, mas chegou um tempo que o Liverpool fez, eu ganho o jogo quando eu quiser, porque era isso que estava acontecendo. Até antes do jogo contra o Watford, que o Watford fez 3-0, o Liverpool estava ganhando o jogo meia boca, 1-0, 2-1, por jogada individual. Então assim, eu não precisava me expor tanto, não precisava... me impor tanto dentro de campo.
Eu acho que estava fazendo isso justamente por conta da Champions League. E aí, tanto que a Champions League jogou muito bem, mas acabou sendo eliminado com as falhas lá.
Façamos o seguinte: a gente vai ali, volta rapidinho, trazendo aqui o duelo de craques do passado e da atualidade. Vou dizer uma coisa, viu? Vai pegar fogo, meu amigo! É o Liga do Scratch!
Liga do Scratch! Liga do Scratch! Apresentação: Alexandre Costa.
Costa.
É o Liga do Scratch, presenças de Marcos Leandro, Robert Sarmento, Lucas Holanda, Pedro Alves. O time pronto aqui para você com os trabalhos técnicos do Isaac Moura e o Emílio Bezerra, o Guga Laruso, trabalhando para você na noite e trazendo o Liga do Scratch com muita informação do futebol
internacional. Dupla de respeito, viu?
Dupla de respeito.
Dupla de respeito.
Zagueiro e lateral, né?
É, meu
Isaac
amigo.
Isaac é um zagueirão e o Isaac, Emílio é um lateral.
Isaac é quatro e a faixa.
Lateral direito, né, Emílio? Bem, vamos trazer aqui agora, antes de irmos aqui pro duelo que eu prometi, né? Duelo de craques da atualidade do passado, do passado e da atualidade. Eu não poderia deixar passar em branco, rapaz, os 50 anos do tricampeonato da seleção brasileira. 50 dos 70, né? 50 sim. De 70. Sim. Sim. Interessante. E nós comentamos um pouquinho no fim de semana, na programação da Rádio Jornal. E queria trazer com vocês também, são jovens, mas, obviamente, acompanharam dentro desse histórico, dentro do que a gente estuda do futebol. Eu vi duas vezes a final de 70. Tinha visto já fazia um tempinho. Uns 10 anos, mais ou menos. Nem lembrava mais dos anos.
Acho que eu vi umas duas vezes só essa quarentena.
É, e fui rever essa semana. Eu fui rever, porque com tanta matéria especial, eu fui lá rever. E agora todo repaginado, porque tem os lances são mais... Foram remasterizados. Você consegue ver com mais
qualidade melhor.
E vou dizer uma coisa a vocês, minha gente. Se a gente parar aqui, a gente chora. Porque o que jogou a seleção de 70 lá contra a Itália... A trajetória, né? A trajetória dos obstáculos que o Brasil superou com Tostão, Rivelino... Pelé, Carlos Alberto Torres, Everaldo, Brito, Piazza, Clodoaldo. Que seleção sensacional. O Félix contestado no gol, mas pegou muito. Sim. Também contra a Itália.
Não, contra o Uruguai na semifinal. O Uruguai empatando o jogo.
Exatamente.
No final, o Félix defendeu.
Boa lembrança.
E aí, no
ótimo,
final, o Rivelino fez o terceiro gol. Foi 3-1 pro Brasil, mas o Uruguai quase empata em 2-2 aos 44.
Esqueci do Gerson, a mortífera.
Sim,
do Gerson.
O segundo melhor jogador da Copa do Mundo.
Segundo melhor jogador da Copa. Enfim,
Jairzinho
qualquer
com
tipo de comentário.
Sete
Jairzinho,
gols,
furacão da Copa.
A gente, Lucas e eu, Lucas fez a maior parte do trabalho, mas eu complementei um pouquinho. A gente fez um especial esse final de semana, né? Saiu no Jornal do Comércio, no blog, no JTC Online. E acho que muita gente não imagina como foi conturbada, né? A chegada. Isso foi um ponto que o Lucas tratou na matéria, que a gente vê assim, perfeitinho, né? 19 gols, venceu os 6 jogos.
Pelé,
só craque
pra começo.
Só craque, pois é. Não, Pelé se recusou
a jogar as eliminatórias. Aí a conversa lá do Saldanha veio-se embora.
Saldanha fez a campanha, aí começa a ter uns tropeços dentro de campo nos amistosos e
fora
uns
dele.
Atritos fora dele, inclusive com o presidente da República na época, né? O Médici. Então Saldanha sai, Zagallo chega faltando um. Quase 3 meses, menos de 3 meses, né? Menos de 3 meses.
Saldanha sai com 78 dias pra Copa.
Troca um treinador. Então o Zagallo mexe na equipe, na postura tática, né, do time, pra encaixar esses camisas 10 que você citou.
Os 10.
Né? Jairzinho, Tostão, Rivelino,
ninguém
Gerson e Pelé.
Eu imaginava, né, gente? Se a gente buscar hoje no futebol moderno,
porque
quem faria hoje uma seleção
com
os 10 do
Guardiola
futebol brasileiro?
Guardiola faria?
Eu confio, Guardiola faria.
Porque o Tostão não era 10 no Cruzeiro, jogava com a 8, mas tinha função de 10.
Sim.
E todos os outros eram.
E aí tem um mito que Tostão e Pelé não conseguiam jogar juntos.
Pois é, então ele conseguiu, botou o Jairzinho para a ponta direita.
Rivelino para esquerda.
Mas também fazendo infiltração na área, Rivelino para esquerda. Então, Gerson recuou, né, para jogar ao lado do Clodoaldo.
Gerson recuou com o Clodoaldo.
Segurou Everaldo, lateral esquerda.
Sim, verdade.
Para caso Alberto Torres subir bastante pela direita.
E também o Jairzinho voltava para ajudar Carlos Alberto, porque...
Então o Zagallo teve muito mérito também naquela conquista do Brasil. E a Copa foi uma Copa onde o Brasil... Até por essa mudança, não chegou tão credenciado assim, mesmo com a qualidade dos jogadores. Mas à medida que o Brasil foi ganhando jogos...
É porque tinha feito uma pífia Copa em 66, né? Tinha sido
também,
eliminado
também. Na primeira fase, né?
Na primeira fase com uma preparação, assim... Acho que a pior preparação da história da seleção brasileira.
E foi uma Copa muito legal, Xande, porque, assim, até então, todos os campeões foram para aquela Copa, né? Então, Inglaterra, Alemanha, Itália, Uruguai, todos foram para aquela Copa. A gente ficou fora, mas não era campeão ainda. Na época,
então, ficou fora pro Peru, né? Aqui.
Peru foi. Mas não era campeão ainda, né? Então, assim, todos os campeões da Copa até então estavam em 70 no México. Então foi uma Copa muito bacana, apesar do sol escaldante dos jogos, né?
Da altitude.
Jogos e também. Apesar da pancadaria da Itália.
Pancadaria.
E do Uruguai também.
Uruguai também.
Mas seu Pelé também deixou.
O Uruguai bateu mais, né?
O Brasil ganhou na primeira fase.
Tcheco-Eslováquia
4-1, que foi o lance que o Pelé tentou fazer o gol do meio de campo, né? E não conseguiu.
Sim.
Ninguém tinha tentado isso.
Contra o Uruguai foi aquela que ele dá o drible
isso,
no goleiro.
Mas
o que
é, aí da Inglaterra.
Inglaterra 1-0 no jogo dificílimo contra a Inglaterra,
com
que era
a defesa do Gordon Banks.
Defesa do Banks, né?
Foi até o
Gans. Os quase gols, né?
Os quase gols do Pelé.
E fez a primeira fase vencendo a Romênia por 3-2.
Dois gols de Pelé.
E aí nas quartas pega o Peru, 4-2. nas semi 3-1 com o Uruguai, que tinha um clima do fantasma de 50.
Era o primeiro jogo depois de 50.
De 50, e o Uruguai faz 1-0 no Brasil. O Brasil joga mal no primeiro tempo e empata com o Clodoaldo no finalzinho do primeiro tempo. E aí no segundo, pancadaria absurda do Uruguai, que leva a Pelé a dar essa cotovelada no final do jogo. Né, ele atrasa um pouco a passada e solta o cotovelo. E a falta ainda é marcada nele, pela arbitragem. Então foi um jogo muito faltoso. Eu fiquei impressionado quando eu vi todos os jogos, né, quando nessa quarentena de 70. Eu fiquei impressionado.
Você conseguiu ver todos, mano?
Todos os jogos.
Que legal.
Escrevi a resenha de todos, né?
Muito bom.
Ele publicou todas as resenhas.
Então você vai ficar responsável por trazer outros jogos de Copa do Mundo aqui na sequência, viu, do programa.
Vamos.
Vai ficar.
E a final foi difícil no primeiro tempo, né, Xande? 1-1, acabou 1-1.
Sim, isso aí também era outro ponto, porque o Brasil...
Questão física, né?
Questão física. O Brasil sobrava por conta da preparação que tinha sido decidida um ano antes, em 69.
Sim.
O Brasil ganhou alguns jogos, não vou lembrar de cabeça agora, mas tá na matéria. No segundo tempo, ele terminou empatado, e aí do Uruguai, da Itália, definiu o jogo no segundo tempo, porque a preparação era realmente muito
melhor. Os gols são sensacionais,
né? Os gols, pois é.
Como eles fluem na partida, são...
Eu acho que é
jogadas concatenadas.
Pelo menos aqui entre nós, que é a maior seleção da história.
É a maior seleção, sem dúvida. Eu digo assim, até usei a expressão aqui, é pra chorar, porque você não vê uma seleção... Hoje jogar como aquela seleção de 70, não. 94 não foi futebol bonito,
até
todo mundo sabe.
Hoje em dia se exige muito mais a parte tática do que mesmo a técnica. Hoje, para mim, o futebol, a parte tática está acima. Você quer muito mais jogadores que tenham força física e tenham recomposição tática, entendimento de jogo, do que a qualidade
é
técnica
futebol,
em si.
Né? É outro
outra
futebol.
Forma. Em 70, você tinha jogadores técnicos. Não é à toa que vocês citaram aqui, Clodoaldo, Jairzinho... Tostão, Rivelino, Pelé, tudo no mesmo time. E jogadores jogando praticamente, atuavam nos seus clubes nas mesmas posições. Sim. E que tiveram se adaptar no esquema de Zagallo, que jogava, se não me engano, eram mais dois na frente, três, era uma outra forma de futebol. Eram cinco atrás, com três, dois na frente, só que esses cinco tinham essa liberdade de chegar com explosão física. Também por conta da questão de envolvimento do jogo, que era um jogo mais lento e muito mais com pancadaria, mas ainda assim você conseguia ter o foco na qualidade técnica e não na parte tática e física como é hoje em dia.
Vocês lembram do nome do árbitro que deixa bater na final? Rapaz, aquele cara é louco, aí a câmera foca nele, né? E quando uma pancadaria enorme, os caras caindo na sequência, aí ele olha assim e faz... Manda seguir, levanta, aí fica olhando o cara, olha pra ele, dá uma advertência e segue. Ele quer bola, né? Quer bola o tempo todinho, deixa o jogo correr, mas torna-se uma coisa violenta.
Seleção...
Até o Brasil também bateu, viu? A crítica também pro Brasil, que o Brasil bateu. Não vamos isentar o Brasil também, não. Pois não, Pedro.
A seleção de 70 acaba sendo tão espetacular que ainda existe uma comparação também com a de 82, pra saber qual foi melhor. A de 82 acaba sendo um pouco assim, não esquecida, mas acaba sendo um pouco menosprezada, entre muitas aspas, por não ter conquistado o título. Mas, tipo, era duas seleções espetaculares.
E cantavam, né, pela bola.
Isso.
Tudo espetáculo, né?
Xande, só pra dar exatidão, o Brasil definiu 4 dos 6 jogos no segundo tempo.
Vocês chegaram a ver os lances do Pelé repaginados em gols, convertidos em gols? Fizeram isso na TV, né?
Não,
especial.
Não.
Aí aqueles gols que ele perdeu, refizeram colocando a bola na rede, né? A bola entrando. Aí o drible, o drible de corpo, a tapinha na bola, ela cai dentro do gol, o chute de longe entra. Ficou sensacional também, especial.
Foi feito do chute, da tentativa do meio de campo. Quanto a bola viajou, a altura que chegou, a curva que fez.
A curva que faz.
E a distância que ficou da trave, né? Acho que foi 50 centímetros da trave, 60 centímetros, algo desse tipo, da trave do goleiro Victor, que era o goleiro da Tchecoslováquia.
Bem, chegou um momento aqui, a gente vai fechar de momento aqui o diálogo sobre 70, mas é sempre pra gente comentar, viu, Lucas?
Não,
isso aqui se consegue em todo o programa, não é cansativo.
Essa aí...
É especial demais. E dá uma hora de programa
pois
e mais.
É.
E dá mais.
Ainda tem até um programa basicamente sobre ela, né?
Nosso ouvinte aqui, sobre 70.
Vamos despedir aqui antes, né?
Você vai sair, Gobeiro?
Agora vai rolar a tapa.
Não tem condições de responder.
Agora vai ficar difícil. Eu vou sair também.
Eu não tenho, não.
Pedro, você toca o programa?
Não, eu toco, fácil. Vamos lá.
Robert vai embora também, né?
Olha, eu queria dizer que...
Só Lucas e Pedro?
Eu respeito muito, eu respeito muito o voto contrário, mas eu, particularmente, eu não tenho dúvida no meu voto.
Também não.
Vamos lá. Então vamos começar, porque o nosso duelo traz Diego Armando Maradona e Lionel Messi. Que isso, rapaz. Os títulos do Maradona. Uma vez campeão argentino, uma vez campeão da Copa do Rei, uma vez campeão da Copa da Liga Espanhola, uma vez campeão da Supercopa da Espanha, uma vez campeão da Copa da UEFA, duas vezes campeão italiano, uma vez campeão da Copa da Itália, uma vez campeão da Supercopa da Itália e uma vez campeão da Copa do Mundo. Agora os títulos do Lionel Messi. 10 vezes campeão espanhol, 6 vezes campeão da Copa do Rei, 8 vezes campeão da Supercopa da Espanha, 4 vezes campeão da Champions League, 3 vezes campeão do Mundial de Clubes e 3 vezes campeão da Supercopa da UEFA.
E ser bola de ouro, né, vai ter que botar no individual, né, porque como não existia a comparação, a bola de ouro na época de Maradona, né, aí tem que botar a bola de ouro só individual pro Messi, que são 6, né?
E agora?
6 bola de ouro. E agora?
Quem começa?
Calma, rapidinho. Antes a gente tem que definir um negócio da semana passada que ficou empate. Peter Schmeichel ou Casillas no gol? Ficou 2-2.
Casillas.
E você?
O Casillas.
Se ele volta de Schmeichel, ia ser empate novo.
Eu gosto do Schmeichel.
Casillas é o goleiro escolhido da nossa seleção que tem Casillas. O Hummels e o Ferdinand. Aham. Tem o Gilberto Silva. Não, tem o Casemiro, né?
Não, Gilberto Silva. Eu acho que é Gilberto Silva, não.
Ah, não, é Casemiro. Casemiro. Tem o Casemiro, tem o Kaká e tem o Henry e tem o Drogba.
Muito bem.
Aumenta a situação.
Desempatou.
Muito bem, acabou o programa. Né?
Agora, esse aqui não precisa votar, não. Vamos embora, né?
Você tem que votar.
Tem que votar? Não, então vocês comecem.
Alexandre, eu acho que você... quando você citou os números, pra mim você matou.
Todo mundo votar em Messi, né?
Não, quando vem para os números, você vota no Messi.
Porque
você
fala assim, mas tem coisa...
Mas a gente precisa observar o que o Maradona representou para os argentinos, né, gente?
Vou esperar todo mundo falar de Messi.
Olha, vamos fazer aqui aquele prefácio e depois alguém vai dizer, legal, valeu, obrigado. Mas, gente, o que o Maradona mudou representa para a Argentina?
É chamado de Deus, pô.
E mudou a história de um time.
É uma coisa sensacional, né? Até hoje, as pessoas endeusando o Maradona e tudo que ele fez... pós-campo, tem gente que não tá nem aí, né? Não quer nem saber do pós-campo dele, mesmo sendo um cara polêmico, estúpido, maluco, mas tem gente que não tá nem aí pra isso, porque o que ele fez no futebol apaga muita coisa. É difícil, eu vou deixar que vocês falem aí, porque é muito complicado.
Eu acho que os números, eu acho que entregam muito também. Você fala aí, o título de Maradona fica uma vez. Você pega pra Messi, você fica 10, 8, 6.
Mas de Messi aqui eu não achei uma Copa do Mundo, não.
Sim, mas ao longo de toda a carreira.
Tu achou, Xande, aqui?
Que Messi é muito mais
renomado. Tu achou uma Copa do Mundo?
Não tem, e eu acho que ainda é difícil.
Não vai ter. Mas eu acho que a atuação, vamos dizer assim, do Messi. Dentro dessa era moderna do futebol, eu acho que dá uma disparidade bem grande dele para Maradona. O futebol hoje em dia evoluiu. O futebol evoluiu sim, se comparado com o futebol de antigamente. Messi continua, elevou ainda assim esse futebol melhor, e ainda elevou para outro patamar que eu acho que ninguém chega. Pelo menos nos próximos 10, 20 anos. Eu acho que ninguém chega perto do nível de atuação de Lionel Messi. E se comparado para mim com as atuações de Maradona no futebol um pouco, um nível abaixo, vamos dizer assim, com o atual, eu acho que Messi ganha isso aí.
Maradona no Napoli, que...
Frank, só para complementar, mas eu entendo Maradona ser muito mais ídolo na Argentina do que Messi. Isso eu entendo perfeitamente.
A Maradona transformou, né, o Napoli, né? O Napoli é um time pau a pau com Milan, Juventus e Inter, que sempre foram os principais times na Itália, né? Ganhou dois italianos, ganhou uma Copa da Itália. Um time intermediário que não tinha ganho nada, né?
Uhum.
Então, assim, o futebol da Itália era o melhor da época. Então, essa parte de competitividade teve muito na
e
Itália.
E ele chegou meio que chutado do Barcelona.
O Barcelona foi contratado muito caro, né? Do Boca Juniors e acabou sofrendo uma lesão, brigou também, começou seu envolvimento com drogas também em Barcelona. Então, a carreira dele no Barcelona foi pífia, né? Pelo que se esperava dele. E no Napoli, ele consegue levar o Napoli a time grande e virar o maior jogador do mundo, né? Então, de clube, teve muita competitividade para transformar o Napoli no que transformou. E da Argentina, aquele título, né, que ele teve em 86, ele liderou aquele time. Era um time que tinha muita deficiência, né, mas tinha o que o Messi nunca conseguiu ser, que era líder, né? Nunca conseguiu ter esse sangue em momentos que precisava disso.
Acho que ele conseguiu em 2014.
Eu acho que ele conseguiu mais na Copa América. ano passado.
Exatamente.
Eu acho que é o Copa América. Seu líder. O líder que sempre esperou que ele fosse. Ele não jogou bem a Copa América no passado, mas falou, reclamou da arbitragem.
Se posicionou, né?
Brigou, se posicionou, acabou falando até que o Conmebol beneficiou o Brasil. Então, assim, o líder que a gente sempre pensou que ele fosse, em último momento ele não foi.
E eu acho que a atitude que ele teve de abandonar a seleção argentina por um tempo, dizer que não jogava mais,
com certeza,
eu acho que
ele ali
acaba
mesmo
perdendo muitos pontos com a Argentina.
Tem mas acho fatores que
são, é porque tem,
pronto, particulares.
E aí tem o Messi
é
da
gente. Porque não tá envolvido só futebol, né? Assim, isso, eu acho, pronto, eu acho que só futebol, eu acho que o Messi é mais técnico e é maior. Mas se colocar no contexto tudo, né? A questão da idolatria,
pesada,
da idolatria que Pedro citou. Até por ser um cara mais humano, né? Um cara que é factível a erros, absurdo de dar tiro em jornalista, em se envolver com droga, quase morrer 3-4 vezes.
Assim, você pega um doping em Copa do Mundo.
Pois é, então assim, a história de superação, né? Não vai pra uma Copa muito cedo, 78, aí 82 é expulso contra o Brasil. Aí 86 leva a Argentina ao título, vencendo a Inglaterra nas quartas de final.
Pronto.
Que tinha muito simbolismo, né?
Guerra das Malvinas.
Ali era uma guerra de países, né? Não era só o futebol, né? Os hooligans brigaram com os barra bravas argentinos. Isso. Na arquibancada.
Exato.
Teve as Malvinas 4 anos antes, milhares de argentinos morreram.
Isso.
Na guerra das Malvinas contra a Inglaterra. E você vence a Inglaterra roubando com gol de mão. Então, assim, um gol espetacular e um gol de mão. Então,
olha,
assim,
pra mim, aquela maior atuação de jogador na Copa do Mundo.
Pois é, eu pra vi mim, o jogo, sim, jogou muito aquela Copa. E o que o Pedro falou, a questão de nível, evoluiu o jogo de hoje, se evoluiu o jogo hoje, hoje se protege muito mais o craque. Ano passado, antigamente, 70, a gente falou aqui, o Brasil apanhou muito naquela Copa. 86, Maradona apanhou muito, muito da Alemanha, apanhou muito da Bélgica na semifinal, muito da Inglaterra nas quartas de final, e havia mais uma complacência da arbitragem.
Verdade.
Da arbitragem. Então, hoje, se uma chegada daquela que deram em Pelé, deram em Maradona, em Messi hoje, é expulso de primeira.
Pois é.
É verdade.
Então, assim, são pontos de época que a gente precisa
tem
analisar.
Tem até um livro muito bom sobre esse jogo em Inglaterra e Argentina, que é o partido. O cara, ele fala todo sobre esse, sim, contexto.
E assim, minha volta é Maradona, até para não ser
Maradona.
4-0 aqui para Messi.
Acho que mas a questão da idolatria. Você não acredita que seja muito mais por conta de Maradona já ter parado? Porque assim, ele foi. Não, ele é um deus.
Eu ia falar nada disso, Pedro. Porque é saudosismo, é, mas não é.
Mas deixa eu explicar,
é a Copa.
Assim,
é a Copa.
Eu acho também.
Mas deixa eu explicar, a Copa para os argentinos foi uma coisa.
Não, Pedro, mas é porque assim, no Napoli, ele é considerado um deus também no Napoli. Mas no Napoli nunca teve nenhum jogador que conseguisse nem chegar perto, por exemplo, do nível de um do próprio Maradona. No Barcelona, não. No Barcelona já teve Cruyff, que poderia bater Messi. Messi assim, ultrapassou de uma forma quilométrica Cruyff dentro
Ronaldinho
de campo. Ronaldinho, mas aí Messi ainda também atropelou. Messi, ele é tratado como Deus hoje.
É espetacular.
Quando parar, será que ele não vai ser exaltado como um Deus depois que parar, mais ainda do que ele é hoje?
Eu acho que na Argentina não, por dois
pode
motivos.
Ser, Pedro, pode ser, mas acho que
na Argentina. Eu acho que Maradona.
Não, na Argentina não. Na
ter
Argentina,
jogado no Boca Juniors, isso aí tem uma influência também absurda.
Sim.
Boca Juniors é o time do povo,
é
o time do bairro.
Mas o Maradona fez tudo um pouco fora
muito cedo.
Né, daquela linha do que o Messi não fez, né? O Messi. Ele tem. É difícil.
Mas eu concordo.
Se a gente guardar aqui todos os contextos, é muito
complicado. Eu contei para os meninos aqui, acho que não sei aqui no programa, não, um documentário que tem nos canais, que é sobre os campeões do mundo. Eu falei até Lucas.
Sim.
E a Argentina, a discussão é. Não é porque a Argentina só ganhou 2 Copas. Por que não ganhou mais? Né? Por que não ganhou as outras? Teve chance de ganhar as outras, por que não ganhou? Mesmo tendo o melhor jogador do mundo há 10, 15 anos, que é Messi. Por que não conseguiu ganhar?
Então, e fez campanhas ruins com a sessão de 2014. Então, Messi, pra mim, realmente, se comparado com o valor da Argentina, pra mim é quase que descartável. Eu considero assim, porque Messi, relevância de termos de ídolo, é quase nenhuma pra mim. Agora sim, ele só consegue ser comparado a Maradona, que é todo esse ídolo, que já teve todas essas atuações que o Frank citou, pela Argentina, pela questão técnica. Só por isso. Ele não joga na Argentina, tá todos os anos de profissionais dele no Barcelona, e ainda assim consegue ser comparado, e na minha visão, bem melhor que Messi.
E quer mais, que Maradona não vai encerrar o futebol na Argentina.
Não vai.
Não vai.
Não vai.
Como a gente tá, eu fiquei quietinho aqui para tentar encontrar um argumento que me fizesse escolher pelo Messi. Porque para mim são dois gênios da bola. E como a gente está escolhendo aqui pelo futebol, né, pela carreira, tanto é que a gente trouxe todos os títulos de ambos jogadores, eu fico com o Messi pela questão da longevidade. Não é qualquer jogador que consegue ter um auge de 15, 20 anos jogando futebol. O Messi conseguiu isso. Se a gente for pensar em todo o aspecto social, o Maradona, ele é muito grande e talvez ele nunca seja superado na Argentina. Eu já trouxe aqui em outras vezes, em outros programas, que países escolhem seus personagens. No esporte, aqui no Brasil, por exemplo, temos Ayrton Senna, temos Pelé, que são jogadores que nunca podem ser criticados, digamos assim. Você tem que sempre ser elogiados, porque eles foram colocados num patamar que estão para a sociedade como ídolos. E a sociedade não gosta que seus ídolos sejam criticados. Então, por mais que Maradona tenha feito todos os seus problemas sociais com drogas, com polêmicas, na Argentina ele é esse ídolo, coisa que o Messi, para mim, nunca vai ser. Mas como o aspecto é só dentro de campo, para mim, ninguém conseguiu ter um auge tão grande como o Messi em torno de 15, 20 anos. Eu respeito o passado, mas para mim, ele, quem eu vi jogar, sem ter que acompanhar documentários, sem ter que ler livros, para mim, Messi é o maior da história.
Messi. Eu acho que, até para citar uma forma como exemplo, se você comparar, por exemplo, você puxar para o Brasil, não sei se vocês concordam, Ronaldo e Romário, tem discussão?
Pra mim tem.
Tem, mas se você for para fora do país, eu acho que não tem essa discussão.
Pra
se você for para Argentina, se for para Argentina, talvez não tenha discussão Maradona-Messi. Talvez Maradona ganhe disparado.
Só para completar uma coisa que eu pensei agora, a sociedade não gosta que seus ídolos sejam criticados, mas é para ser criticado. Não. Eu sou contra isso, você idolatrar alguém e achar que aquela pessoa
você
é perfeita.
Você acredita, pronto, tá, eu vou lhe dar uma ideia aqui, em cima do que você está falando. Você acredita que eu entrei num pequeno diálogo esse final de semana? Eu saí da Rádio Jornal, fiz aqui o Domingo Esportivo, e tinha uns colegas ouvindo, depois a gente foi conversar sobre isso e tal, e eles queriam dialogar sobre o Pelé. E eu disse, mas o Pelé... Eles contestaram, dizendo que o Pelé, para eles, não é o melhor jogador da nossa história. Que há uma idolatria. Colocaram essa palavra que você colocou, Robert. As pessoas não gostam que critiquem o Pelé. Mas a gente tem muito jogador bom. E eu disse, não, mas isso é uma longa discussão, gente. A gente vai passar o dia todinho.
Eu concordo com essa questão de que blindam o Pelé.
Tá entendendo?
Acho que, foi isso que ele quis que dizer.
Foi isso que eles quiseram dizer. E ao Fábio, o Fábio sempre acompanha aqui a programação da Rádio Jornal, e ele disse, Alexandre, é porque vocês não podem dizer isso. Vocês falaram, vocês vão ser crucificados, vão ser trucidados lá pelo ouvinte, pelos saudosistas do futebol, mas que nós temos outros jogadores com muita qualidade disparadamente.
Perfeito,
a gente não pode... eles blindam os ídolos.
Um exemplo, né? Se trouxer a discussão, Messi, Pelé.
Aqui no Brasil,
Pelé
é indiscutível. Com sua
heresia, porque joga logo as três Copas
é
do Mundo de Pelé.
É você votar em alguém que não seja
o Pelé. Vamos à palavra do Rivelino, o Pelé é indiscutível. Né? O Rivelino não tem essa palavra.
Eu trago esse meu pensamento, porque eu gosto muito de Fórmula 1, e eu vejo que os pilotos brasileiros sofreram muito pós Ayrton Senna, porque você tinha um cara que talvez seja considerado o melhor piloto da história da Fórmula 1, e aí você ter que carregar esse peso... Você acaba crucificando os outros. Rubinho, Rubens Barrichello e Felipe Massa foram colocados como pilotos ruins porque não atingiram o patamar de Ayrton Senna. Mas não dá para você fazer esse parâmetro. Então, assim, quando você coloca alguém como uma idolatria, essa pessoa acaba alcançando na sociedade uma imunidade que não deveria ser assim.
A gente vai ter que encerrar porque a gente já estourou muito aqui o programa.
Você votou, Lucas.
Vamos confirmar aqui a votação.
Você votou em quem?
Rapaz, eu vou colocar dois fatores aqui. Como um cara que representou a Argentina, como é que eu posso dizer aqui? Como é o nome daquele cara que se identifica com o país?
Patriota.
Patriotismo, o Maradona total, né? Com a Argentina, com a Copa do Mundo que ele ganhou.
Representava o povo, né?
Representava o povo argentino. É por isso mesmo que a Argentina sua com ele, né? Sofre com ele, chora por ele. Mas futebolisticamente falando, do futebol mesmo, o argentino que superou os números do Maradona é o Lionel Messi. Para votar é difícil... Eu vou ter que escolher, vou ter que sair do 4
muro. 4-1.
Eu voto no Messi.
Eu acho que
ele jogou, o que ele joga, né? E o que ele jogou até agora, acho que ofusca números. Agora, pro argentino, o argentino vai me ouvir dizendo isso, vai dizer, você... como é que eles chamam o ridículo lá,
Márcio? Pois é, porque assim...
Tem um nomezinho,
né? A última Copa, a Copa de 2018, rapidinho pra gente encerrar. Messi perde um pênalti no primeiro jogo contra a Islândia. Messi acabou na Copa.
Foi bem.
Acabou, hein?
Nigéria foi bem.
Fez um gol.
Concordo, foi abaixo.
Gol contra a França, ele sumiu em campo.
Ele não é de Copa. Deu
uma assistênciazinha no final pra
de Copa do Mundo, ele não é.
A França era 10 vezes melhor que a Argentina. 10 vezes melhor que a Argentina. Imagina que consigo estar ganhando de 1-0, 2-1, não sei como.
E o Messi não apareceu no jogo.
Não apareceu.
Então,
não
acho
apareceu
que esse sangue falta, sabe? Falta.
Eu até disse achando que se hoje a Copa de 2014 acontecesse, eu torceria para aquela bola dele entrar. E aí ele...
Cara,
essa discussão vai continuar.
Teria
aí outro nível. Mas, como não entrou...
Abra uma votação, viu?
Se ganhar a Copa...
Se ele ganhar a Copa, acabou de discussão.
Acabou a discussão. Lucas, abre lá o enquete e a gente traz o resultado na próxima semana.
Vamos combinado? Embora.
Beleza. Marcos Leandro, obrigado,
valeu,
amigo. Um abraço.
Bom ser de volta, valeu.
Roberto Sarmento, um abraço, amigo. Até a próxima.
Um abraço, Xande. Um abraço para todo mundo da bancada, para os ouvintes da Rádio Jornal. Foi um bom programa, um bom debate agora no final.
Vamos embora.
Eu vou continuar pensando aqui, Messi Maradona. Eu voltei no Messi, mas é um bom debate.
Continue. Alô, Lucas. Tchau, Lucas.
Tchau, Xande.
Essa disputa que você colocou aqui não veio
verdade,
mais.
Verdade, mas... Não, calma aí.
Mandar Haroldo aqui
me tire
pro programa,
não, me tire não, me tire não, me tire não do programa.
Haroldo? É Haroldo que vem agora apresentar.
Olha...
Eu saio.
Segunda a gente pode ter título do Liverpool aqui, né?
Pode ser.
Vamos embora.
Aí você vai espero chorar um pouco aqui.
Tem que chamar Tony Gabriel.
É verdade.
Tem que chamar essa turma.
Vai ser o Liverpool do Screte.
Vai sim.
Pedro Liverpoolcast, Liverpoolcast.
Um abraço, Alexandre. Um abraço a todos os amigos aqui da bancada e até o próximo programa.
Agradecimentos aqui ao Isaac Moura pela parte técnica, produzindo tecnicamente o programa com Emílio Bezerro, Guga Laruso, equipe técnica da Jornal, trabalhando pra você. Continue ligados. No Liga do Screte, na programação da Rádio Jornal, você pode baixar o Liga do Screte, inclusive na aba podcast, no radiojornal.com.br. Um pouquinho mais de Queen, com We Are The Champions. Abraço a todos, um ótimo início de semana e até a próxima, se Deus quiser. Saúde! Tchau, tchau! But committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my share of bad kicks in my face, but I've come through. Let me go on, 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 on. We are the champions, my friend.
Do Screte.